As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É um cenário que se arrasta desde há vários meses e sem final à vista. A área territorial de Casais, no Conselho de Tomar, continua a ser alvo de vários furtos, em especial a anexos e a casas de habitação não permanente. Na maior parte dos casos, os crimes ocorrem durante as noites madrugadas, sendo que estarão em causa entre 2 a 3 assaltantes, ao que tudo indica com residência no Conselho de Tomar. Tal como a ERTE já adiantou há alguns meses, um dos supostos envolvidos já terá sido mesmo surpreendido por populares. No entanto, queixa-se a população em surdina, como a justiça tarda em fazer o seu papel, há já quem faça vigilância noturna para tentar apanhar em flagrante os ditos larápios, que procuram essencialmente artigos em ferro, cobre, antiguidades e utensílios agrícolas, ao que tudo indica para escoar por mercados ou em sucateiras. A Guarda Nacional Republicana já tem registro para algumas queixas em torno desta onda de furtos, mas nada que trave a continuidade de um cenário que deixa preocupada a população residente. Entretanto, a partir do momento em que a ERTE se avançou com esta notícia, na nossa página na rede social Facebook, algumas pessoas quiseram acrescentar que esta onda de furtos se estende ainda às localidades de Payalvo e Alviobeira. O posto de saúde de São Pedro, em Tomar, tem um novo médico de família. Esta estrutura, recorde-se, tem sido sujeita a algumas mudanças no decurso dos últimos meses. Primeiro, com a saída do profissional que ali prestava serviço há vários anos, que está de baixa médica, sendo que o seu substituto acabou agora também por mudar de ares, na sequência de outro desafio que lhe foi colocado. Segue-se agora uma médica que já começou mesmo nesta sexta-feira. Entretanto, a própria freguesia foi apanhada de surpresa com mais esta mudança num polo de saúde que, recorde-se, serve cerca de 1.500 utentes, alguns dos quais já com manifestações de lamento nas redes sociais perante a ausência de profissional. Lourdes Ferro Mau, presidente da freguesia, em declarações à ERTE, confirmou ter sido apanhada de surpresa.
Fomos tanto surpreendidos pela ausência do Dr. João Moura, que tinha estado a trabalhar no polo de São Pedro de Tomar, e que todas as pessoas gostavam também muito dele. É um profissional com muitas qualidades e que também as pessoas acarinhavam. De facto, ele teve um outro desafio, portanto, e abraçou esse desafio. Nós ficámos preocupados, não é, na Junta de Freguesia, e contactámos o ACES, a diretora do ACES, que nos respondeu de imediato a dizer que, e a informar que a partir de hoje estava colocada uma médica no polo de São Pedro de Tomar. Tive a informação de que esta profissional já se encontrava lá hoje de manhã, e assim espero que tudo venha a correr bem e a ser normal. Nossa lista que o Dr. Vitor tinha, e ainda era o Dr. Vitor, porque o Dr. Vitor ainda não se desligou do SNS, é para mais de 1.500 utentes, porque é o único polo na freguesia de São Pedro. Vejamos que não temos, portanto, mais nenhum serviço na freguesia, a não ser o polo ali em São Pedro, no centro cívico.
Entretanto, na expectativa está a Junta de Casais Alviobeira, precisamente porque o médico em causa prestava serviço no posto da Venda Nova. Tudo indica que também neste caso haja mudança de profissional, sendo que a freguesia, tal como São Pedro, não teve qualquer informação antecipada. Nem a Junta e nem os utentes. Só nesta segunda-feira, dia de consultas, é que haverá certezas sobre este cenário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública anunciou a realização de ações de fiscalização rodoviária, em especial no que à velocidade diz respeito, e neste particular com recurso a radar. Na região do Médio Tejo, por exemplo, registro para a presença da PSP em algumas das maiores cidades. Tomar fica de fora. Exemplo do que irá acontecer no entroncamento na rua Engenheiro Ferreira Mesquita, já nesta segunda-feira, entre as 9 e as 13 horas. Segue-se a variante de Bom Humor em Torres Novas, a 8 de janeiro, entre as 8 da manhã e o meio-dia, para além de Orém, Belém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no mesmo horário, mas no dia 9. Em Abrantes, por sua vez, esse controle será feito a 31 de janeiro, na Avenida Dom Manuel I, entre as 8 e as 12 horas. À escala distrital, a Polícia de Segurança Pública anunciou fiscalizações em Santarém nos dias 17 e 27, respectivamente na Circular Urbana e na Rua Atriz Alda Rodrigues, entre as 15 e as 19 horas e entre as 8 e o meio-dia. Também a cidade do Cartaxo aparece neste mapa, precisamente a Rua Serpa Pinto, controlada entre as 8h30 e as 12h30 do dia 21 de janeiro.
Rádio Web, informação.
Um bombeiro da Corporação Municipal de Coruche foi apanhado a conduzir uma ambulância sob o efeito de álcool, precisamente com uma taxa crime de 1,9 gramas por litro de sangue. Esta situação ocorreu na madrugada de 29 de dezembro último, na Estrada Nacional 114, onde tinha acontecido um acidente rodoviário. Ou seja, o operacional foi apanhado precisamente na altura em que seguia a emissão de socorro às vítimas da referida ocorrência. A Guarda Nacional Republicana acabou por deter o bombeiro, como aliás se impunha. O caso já chegou à agência Lusa, que obteve a confirmação dos factos junto da Câmara de Coruche e ainda da Liga dos Bombeiros Portugueses. Da autarquia, por exemplo, é referido que o operacional tem antecedentes disciplinares, sendo que a Liga falou numa situação excepcional, ainda que tenha defendido as devidas sanções ao soldado da paz. O presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira de Tomar participou na primeira edição do programa Freguesia à Freguesia, da ERS. Formato informativo que, ao longo das próximas semanas, vai fazer um balanço aos 2 anos de mandato de cada uma das 11 freguesias do Conselho Nabantino, perspectivando ainda os objetivos de cada autarca para 2020. João Luís Alves começou por considerar que os últimos 2 anos foram tranquilos, para depois abordar algumas das realizações da Junta nesta primeira metade do mandato.
Foram 2 anos, de certa forma, tranquilos, mas nós em 2018... não tínhamos acabado ainda todo o trabalho que tínhamos começado no primeiro mandato. Tínhamos uma obra, a nível das obras, tínhamos uma obra para acabar na localidade da Soianda, e portanto que era a pavimentação da rua principal. Já tínhamos pavimentado as ruas, as laterais, as ruas confinantes com a rua principal, e foi necessário rebaixar o piso. E portanto essa obra não chegou a ser concluída até 2017, e depois em 2018 a Câmara fez um acordo interadministrativo connosco para acabar essa obra. E portanto 2018 foi acabar essa obra, depois fizemos as respectivas pavimentações e depois fomos fazer naqueles 800 metros fomos fazer as valetas de cimento em toda a povoação e as drenagens das águas pluviais. Foi um trabalho que é sempre feito quase sempre feito. Este nível de cimento é sempre feito com o pessoal da Junta. E, portanto, é um serviço que se vai fazendo, pouco a pouco, conforme o tempo vai deixando, vamos intervalando com outros trabalhos que vão aparecendo. E 2018, no fundo, foi, em termos de obras assim maiores, porque nós vamos sempre trabalhando, vamos sempre fazendo alguma coisa, foi o que nos ocupou assim, o mais tempo. Depois, claro, tínhamos também a parte do cemitério para... Tínhamos começado, de certa forma, em 2018. 2019 foi um trabalho de continuidade também a nível do cemitério, onde se fez quase tudo já, embora falte finalizar a nível da drenagem das águas e das passadeiras e das caminheiras. Que é isso que vamos agora continuar a fazer no ano 2020. Portanto, foi um ano tranquilo, onde para além desses trabalhos, toda a atividade da Junta de Freguesia,
normal,
foi sendo desenrolada e foi desenvolvida com aquela tranquilidade que nos caracteriza, até porque nós não podemos fazer as coisas com muita velocidade, porque isso tem a ver com as questões monetárias, e o dinheiro vai vindo, vamos gastando, portanto não se pode gastar a correr, tem que se ir gastando devagar.
A informação é veiculada pela Câmara de Ourém. Devido a intervenções programadas na rede de abastecimento de água, a Biwater, Águas de Ourém, irá suspender o fornecimento neste dia 7 de janeiro, entre as 9 e as 14 horas, nas freguesias de Fátima, Nossa Senhora das Misericórdias e Autoguia. Estão em causa as localidades de Val da Perra, Gabriéis, Casal Branco, Alvejar, Casal Santa Maria, Val do Porto e Canhardo. Nos esclarecimento remetido para a nossa redação, a Águas de Ourém compromete-se a ser o mais rápido e eficaz possível, de modo a minimizar os incómodos causados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já pode efetuar o carregamento do seu automóvel elétrico no Centro Histórico de Vila Nova da Barquinha. Está em causa um dos postos Mobié, que entrou em funcionamento na região do Médio Tejo, neste caso com um carregador rápido e Vet Charger. Tempo médio de carregamento de 20 a 30 minutos. Uma estrutura situada na Rua Marechal Carmona, junto à Galeria de Santo António e à Igreja Matriz. Como explicava a Hertz, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, este foi um processo complexo. Começou em 2017.
Já começou há vários anos, 2017, depois foi instalado em 2018. Entretanto, verificou-se através de, digamos, o posto, ou seja, as expensas da própria município, que durante dois meses pagou a respectiva energia para abastecer o posto, mas verificou-se na altura em todos os postos que não estava certificado o material. Teve que ser retirado por não certificação em termos de sua qualidade técnica, não é? Poderia eventualmente provocar danos aos utilizadores. E depois deste processo complexo que envolveu nomeadamente todos os postos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que sobre este assunto, à data, fez até um comunicado sobre a questão da mobilidade e da importância destes postos para a nova mentalidade, nomeadamente da questão dos efeitos do carbono na atmosfera. E foi possível agora, e não só de Vila Nova Quinha, como também tem conhecimento da Gulgan, do entroncamento, Torres Novas, a partir de hoje, estarão prontos, de facto, a funcionar com um carregamento rápido de 22 kVAs, o que significa que as pessoas, que já é muita gente, aliás, até na altura do Natal, tive pessoas ali do Norte que tiveram Vila Nova Quinha, que eu me apercebi, que os tive depois indicar para entidades privadas, para fazer o respectivo abastecimento, que estão a utilizar estes carregadores, e daí também a importância que eles têm no âmbito também da promoção da mobilidade elétrica na nossa região. Este posto está instalado mesmo em frente, junto à Galeria de Santo António, onde temos os nossos artistas, e também como junto da própria Igreja Matriz. Significa que está num local central, está num lugar acessível, tem dois lugares e, de facto, estamos em condições, com a sua centralidade, de promover uma mobilidade inteligente.
Vila de Rei é o município do Médio Tejo com maior índice de presença na internet, segundo o estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa. Os resultados da 10ª edição do Índice de Presença na Internet das Câmaras Municipais, estudo que analisa e registra as melhores práticas disponíveis nos websites dos 308 municípios portugueses, foram representados no início do mês de dezembro em Guimarães. No ranking geral, depois de Vila de Rei, 34º, e Sertã, 37º, surge Orém, 51º, e Entroncamento, 54º. Os municípios de Vila Nova da Barquinha e Constância ocupam a 73ª e 74ª posição, respectivamente, entre os 308 do país. Segue-se Torres Novas, na posição 112, Mação, em 151, Abrantes, 164, e Ferreira do Zêzer, em 172. Nas últimas posições, a nível do Médio Tejo, no que diz respeito a este índice de presença na internet, encontram-se os municípios de Sardoval, 230, Tomar, 249 e Alcanena, 287. Em média, a região do Médio Tejo ocupa o lugar 130 neste ranking dos 308 municípios. Para o cálculo do índice, são avaliados e classificados por observação direta dos 308 websites camarários 31 indicadores arrumados em 4 critérios: conteúdos, tipo e atualização, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, para além de serviços online e participação.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.